O cenário mediático em Angola é descrito como estando a piorar e em 2022 verificou-se uma quebra acentuada na liberdade de imprensa, segundo o relatório de 2023 da Organização Repórteres Sem Fronteiras. A queda registada de 26 lugares numa lista de 180 países, de 99 em 2022 para 125 em 2023, é resultado da deterioração de alguns fatores considerados na análise, como a segurança dos jornalistas, a pressão política, a ausência de pluralidade e a fragilidade social. Os Repórteres Sem Fronteiras enfatizam a questão política, um dos indicadores considerados para este rating, e onde Angola desce 37 lugares entre 2022 e 2023, como sendo determinante, apontando que o partido no poder tem uma presença avassaladora na mídia, especialmente na televisão pública de Angola, e muitos pedidos de licença estão pendentes no Ministério das Telecomunicações, acusado de obstruir as iniciativas de pessoas ou grupos de fora do governo. Entretanto, o Biro Político do MPLA emitiu um comunicado em que exorta a classe jornalística a manter-se firme e intransigente na defesa dos seus direitos. Também a UNITA, principal partido da oposição, aconselha os jornalistas a não baixarem a guarda. A posição do MPLA consta numa declaração por ocasião do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e onde defende a materialização, por parte do Executivo, da proposta de incentivo ao surgimento de novos meios de comunicação independentes. A UNITA diz constatar com enorme preocupação as constantes violações dos direitos e liberdades fundamentais dos jornalistas por agentes e instituições investidos do poder do Estado. O académico Fernando Salvador critica o lema do partido no poder, trabalhar mais e comunicar melhor, que, segundo ele, está em conflito com as fontes de informação oficial que se fecham, causando muitos obstáculos à liberdade de imprensa.
Primeiro dizer que os 5 anos iniciados em setembro de 2022 e que culminarão exatamente com as futuras eleições em 2027 são de um grande desafio, porque o chefe de Estado, o partido que sustenta o governo, trouxeram um lema importante: trabalhar mais e comunicar melhor. No Imetro, nós estamos a refletir sobre o comunicar melhor, tendo em conta as fontes de informação governamentais, as fontes de informação na era digital e as fontes de informação para a investigação científica.
Qual é a avaliação que faz diante dessa realidade atualmente?
Esses três vieses são importantes para a academia na medida em que da academia saem estudantes que vão fazer experiências, portanto vão para a rua, vão para determinadas instituições públicas e privadas colher informação para aprenderem a fazer notícia, entrevista, reportagem e outros géneros de informação. É preciso que eles interajam com os servidores públicos para colher informações que possam sustentar esses géneros jornalísticos. Quando um servidor público rejeita dar informação e tem por detrás desse lema trabalhar mais e comunicar melhor, então esse lema está a ser ultrapassado. Logo nos primeiros meses, só estamos há 8 meses e esse lema está a ser ultrapassado, porque os servidores públicos rejeitam dar informação. Quando aplicamos isso exatamente às fontes de informação digital, aí está o principal desafio. Porque a informação que vem das fontes digitais, fake news, Instagram e outra, são fontes que precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado na medida em que são fontes, por vezes, não certificadas. E o fake news mal traduzido como notícia falsa, que notícia falsa não existe, o que existe é informação falsa, porque é um processo longo que exatamente faz a construção da notícia. Para construir a notícia, precisa-se exatamente de observação minuciosa do facto ou do acontecimento e entrevista as fontes. O que significa dizer que não é lançar uma palavrazita no Facebook que vai se tornar notícia. Há um processo de construção que é longo.
As dificuldades para ter acesso às fontes oficiais não se resumem apenas aos profissionais. Segundo o professor de comunicação social, até os estudantes que procuram concluir os trabalhos de fim de curso também enfrentam dificuldades.
Estamos preocupados exatamente porque o estudante que sai de uma universidade, ele só sai depois de fazer um trabalho de fim de curso.
Mas como é que o estudante vai apresentado? Como é que vai identificado para que consiga ter essa...
Uma carta da instituição, mesmo para fazer um trabalho de investigação, para o seu trabalho de fim de curso, ele precisa encontrar em algum ponto qualquer um problema que levanta, e esse problema que levanta, ele precisa ser estudado.
Quantos casos já foram reportados aqui na instituição de estudantes que, permita-me o termo, foram barrados por entidades?
Vários. Eu vou só dizer que nós, nessa altura, estamos a fazer ensaios com temas da área cultural e turística. Estamos a falar, por exemplo, da transformação do antigo jardim zoológico da Ilha de Luanda em escola. Estamos a falar, por exemplo, da transformação da antiga casa de reclusão, cuja promessa era fazer um centro histórico turístico, tendo em conta o processo 50 e outros que foram ali realizados, e foi transformado em esquadra de polícia. Estamos a falar de vários outros locais. E os servidores públicos que lá estão, ou que atendem essa área, rejeitam falar disso. Então, o que é isso de comunicar melhor?
Mas por que razão?
Provavelmente, é aquilo que se diz. Se encontrares um cargo em cima da mesa, não o questiona. Questiona quem o colocou lá.
Para o presidente da entidade reguladora da comunicação social, é difícil acreditar que existam casos de perseguição de jornalistas em Angola. Adelino de Almeida diz que a instituição que lidera está disponível a ajudar a resolver todas as preocupações dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social.
Eu estou no jornalismo desde 1978. Já vivemos situações mais difíceis. Eu fiz muitas coberturas de operações militares no nosso país. Muitos jornalistas faleceram no exercício da profissão porque estavam a tentar reportar o que estava a passar no terreno. E comparando com os tempos atuais, fazendo uma análise de conteúdo sistemática dos materiais de imprensa que são difundidos, custa acreditar que haja uma política deliberada das autoridades no sentido da perseguição de jornalistas. Essas são afirmações muito sérias. Cada caso é um caso. E as pessoas, os cidadãos, entre os quais estão os jornalistas, têm o direito de se defender. Coloquem os problemas em cima da mesa. Vão falar com as instituições, falem com a Comissão da Carteira e Ética, falem com o Ministério da Comunicação Social, falem com a ERCA. Ali onde houver problemas, estamos todos disponíveis a resolver ou ajudar a resolver caso por caso. Mas generalizações do tipo que a perseguição dos jornalistas em Angola dá a entender que há uma política deliberada das instituições do Estado no sentido de fazer com que não prevaleça o direito de expressão e de imprensa. Isso é muito sério.
Mesmo que a ERCA não tenha recebido denúncias, informações de que um dado jornalista tenha sido agredido, a ERCA, na pessoa do senhor Presidente, nunca escutou, através dos órgãos de comunicação social, de que um ou outro jornalista foi agredido?
Eu vou-lhe dar um exemplo. Vou-lhe dar um exemplo. Há um companheiro, acho que em Benguela, que estava a sair de um prédio, estava um grupo de senhoras a vender coisas, estão a fugir da polícia, da fiscalização, uma coisa assim. Uma coisa é o cidadão que tentou impedir a ação de fiscalização da polícia. É que nós, jornalistas, também somos, antes de jornalistas, cidadãos. Ele não estava no exercício das suas funções.
Adelino de Almeida chama igualmente a atenção aos jornalistas para terem a noção segundo a qual o jornalista é, antes de tudo, um cidadão que deve sujeitar-se às regras estabelecidas pelas autoridades angolanas.
Também é verdade que o jornalista, quando é confrontado com uma situação, não tem que dizer que epa, eu não posso cobrir isso porque não estou, não, quer dizer, não está na pauta da redação. Somos jornalistas 24 sobre 24 horas. Mas é preciso distinguir as águas, separar as águas. Uma coisa é você tentar intervir no sentido de inviabilizar uma ação de fiscalização da polícia em sítio privado, foi no interior de um prédio. Outra coisa é você exercer a sua própria função de acordo com os cânones. E temos que dizer isso com todas as palavras. Os jornalistas não estão acima da lei. Os jornalistas são cidadãos e que têm regras para exercício da profissão para que estão habilitados.
No país, de facto, num país democrático, ninguém está acima da lei. As entidades, de forma particular, os governantes têm estado a fugir ao contraditório. Refiro-me a casos específicos do portal, nós já temos tido muitas dificuldades no acesso ao contraditório. Qual é o seu comentário em relação a isso?
O Presidente da República, acho que foi na mensagem de fim de ano, fez notar a necessidade de se trabalhar mais e comunicar melhor. Portanto, este é um processo. O problema do acesso às fontes de informação é um dos problemas que nós temos no exercício do jornalismo em Angola. Portanto, temos que lutar todos na mesma direção, no sentido de que os responsáveis, os governantes, sejam levados a justificar as suas funções. Portanto, esse é um problema que nós temos desde há bastante tempo.
Entretanto, o analista político Albino Pakisi afirma que a liberdade de imprensa em Angola anda a duas velocidades. Descreve o perigo que há no país pelo facto da maioria dos órgãos de comunicação social estarem sob o controlo do governo angolano.
Eu penso que o problema reside exatamente sobre os órgãos de comunicação social. Porque, começando pelo fim, devíamos abordar esse assunto a seguir, mas este é o fim, que em Angola, do ponto de vista legislativo, é muito complicado abrir órgãos de comunicação social, mesmo inclusive algumas plataformas de redes sociais estão a ser banidas, porque efetivamente há como que um medo do governo da disseminação da informação. Primeiro ponto. Na minha visão, me parece que era importante que o governo percebesse que nós temos que não só abrir meios de comunicação social públicos, como também privados, mas também comunitários. Por exemplo, nós não temos, a nível das províncias, com exceção de Luanda, tirando um outro município, meios de comunicação social que sejam comunitários para reportarem, portanto, aquilo que são as situações das comunidades. Neste sentido, entendemos nós, muito sinceramente, Arão, que tenhamos descido. Por exemplo, porque o meio de comunicação social que esteja numa comunidade previne a comunidade sobre catástrofes. Nós não temos isso. Perdemos as chuvas, perdemos, por exemplo, 330 tal pessoas nas chuvas. Se nós tivéssemos comunicação do bairro, aquilo que é comunicação social, portanto, da comunidade, nós teríamos prevenido tudo isso. Pronto, esse é o primeiro ponto que eu queria abordar. O segundo ponto é o seguinte. Na minha visão, me parece que nós aqui estamos diante de duas questões que são fundamentais. Alain. A primeira é sobre se nós temos ou não liberdade de expressão. Bem, no país nós temos.
Bem, aqui são duas abordagens distintas, não é? Liberdade de expressão e liberdade de imprensa.
Exatamente. A liberdade de expressão, nós temos liberdade de expressão. Mas a imprensa, já falo da imprensa daqui a pouco, a liberdade de expressão está no facto de nós hoje podermos falar mais do que falámos antigamente. Isto é importante. Entretanto, Arão, a questão que você coloca colide uma com a outra. Por quê? Porque a liberdade de expressão colide com a liberdade de imprensa. Porque hoje os meios que nós temos de comunicação social estão ligados, pelo menos os públicos, ao poder governante. Neste sentido, quando um comunicador ou um jornalista pretende saber informação, tem que de alguma forma ter aquele que manda, que está ligado ao poder. Isto cria um problema gravíssimo. E é. Não é possível fazer-se uma comunicação isenta. Por exemplo, existe em Portugal, onde os jornalistas fazem notícia, não é? Temos variedíssimos casos hoje a acontecer em Portugal, onde quem despoleta o caso é jornalista, porque tem a informação. E o presidente e o ministro comunicam permanentemente. Aqui não comunicam permanentemente. Sim. Neste sentido, Arão, temos aqui um problema gravíssimo.
Nesta perspectiva, o doutor está a falar das fontes de informação, sobretudo das fontes oficiais.
Quer dizer, são as únicas que fazem notícia, não é? Do resto é fofoca. Não é? São as redes sociais. As nossas fontes não comunicam. Mas isso contrasta, estava agora a dizer, Arão, com aquilo que o EMPLA diz. O EMPLA governa o país há 21 anos do país. O EMPLA está a dizer trabalhar mais e comunicar melhor. Aliás, ontem ouvimos um professor de comunicação social do Imetro. Como é que você diz? Eu trabalho mais e comunico melhor se você não abre as fontes. Não há como. Não há como. Não há como você comunicar melhor. Mas aqui é um problema grave. Na minha visão também incide sobre os jornalistas. Agora não podemos esquecer isso. Na minha visão, a comunicação social é uma espécie de democracia. Aliás, é democracia, porque é uma conquista.
Uhum. É um dos instrumentos do próprio Estado, do Estado Democrático e de Direito.
E de Direito. Mas o Estado Democrático é aquele em que o povo manda. O Estado de Direito é aquele em que o povo, de facto, em que as instituições do Estado regulam-se na legalidade. Neste país, nós temos um problema em que existem jornalistas que escamoteiam a verdade. É muito interessante. Ou não. Eles escondem a verdade.
Finalmente, Albino Paquisi não vê do ponto de vista formal casos de perseguição a jornalistas em Angola. Ainda assim, Albino Paquisi critica, por outro lado, o Presidente da República por nomear as direções dos órgãos de comunicação social públicos.
O jornalista é pobre em todo sítio, mas pobre, digno, digno, não é? E nós conhecemos, já vou terminar, vou te passar a palavra, conhecemos jornalistas que, efetivamente, entraram na ronda da corrupção. Alguns deram-se muito bem, mas outros continuam a minguar. Faz favor, Carol.
Um aspecto também que gostaria de ouvir a reflexão do Dr. Albino Paquisi foram as declarações do Presidente da ERC, a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que refuta a ideia segundo a qual existe perseguição dos jornalistas no país, embora alguns se queixam, e defende também a retirada ou encerramento de alguns órgãos privados de comunicação social.
Não, começa pelo fim. Não se pode encerrar órgãos. Ele, quando fala disso, pensa, por exemplo, na questão da Rádio da UNITA, né, que está em Viena. Mas há um problema que eu te vou dizer, e aliás a gente diz naturalmente, e falamos sobre essa matéria, que é, eu não acho que seja correto, e com todo o respeito que eu tenho pelo meu amigo de toda a rádio, da Rádio Despertar de Viena, que ali em editorial seja insultar o governo. Está errado. Desculpa, está errado. Eu não acho. Muito sinceramente. Ora, eu não sou jornalista, mas eu li muito sobre isso, sou professor também de alunos de jornalismo. Nós não podemos, em sociologia de comunicação, falamos sobre essa matéria, criar órgãos que insultem o governo. E a Despertar, o que faz muitas vezes, é insultar o governo. Isso é correto? Não, não é correto. Qual é a linha média? A linha média é que a comunicação social seja uma transmissão, seja um órgão de transmissão de paz e de harmonia social. Quanto à comunicação, doutor Adelino, ontem, na ECA, eu me divido. Pomos o caso do jornalista da Rádio Despertar, Cláudio Winnie, cuja esposa foi, portanto, afetada algumas vezes e foi batida na sua casa, com a criança que foi posta na arca. Temos aqui um problema que é este. Quando ele diz que não há perseguição dos jornalistas, ele diz a verdade. Entretanto, onde é que está outro problema? Outro problema está, Arão, na minha visão, que é o governo angolano, através do SIC, da polícia, do SINSE, tem que responder quem é que faz mal a quem. E então, posto isto, eu volto ao princípio e estou de acordo com ele. Não há, do ponto de vista formal, tirando as questões legais que nós fizemos alusão há pouco tempo.
Mas o Dr. Albino Paquisi também concorda com alguma corrente que diz que a maioria dos órgãos públicos de comunicação social foram capturados pelo poder político?
Eu, pessoalmente, deixa-me te dizer, estou na TV Zimbo, comento o jornal às 20 horas, de 15 em 15 dias. É verdade isto, o que se diz, mas não falo só de mim, Albino Paguês, também falo de Luiz Jimbo. Vou dar duas referências. E dou outras referências, da Rádio Cleisa, também da Nacional. Temos muita gente que hoje tem coragem de dizer assim, não, eu estou aqui, no meio que é público. Na verdade, foi capturado porque o Estado que paga tudo, não é? Paga os salários. Eu nomeio as direções, mas a verdade é que eu uso da minha consciência para falar. É aqui onde está a grande questão, não. Não vale a pena a gente. Não podemos andar a dar muitas voltas. Agora, é evidente que, aqui volto ao princípio, é importante que, do ponto de vista legislativo, aí sim temos um problema gravíssimo, que é: não podia ser o Presidente da República nomear o diretor da CPA, das direções televisivas. Não podia ser. Por quê? Porque o faz por influência política.
Albino Paquis, Adelino de Almeida e Fernando Salvador foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.